Nós vamos iniciar a nossa audiência ao Governo Fórum Sub-18. Não é? Tem todos de certeza menos 18? Dizer-vos do gosto que temos em vos receber. É a segunda vez que recebemos o Governo, não o vosso Governo, mas o Governo resultante desta iniciativa. Da parte da Comissão, estou eu como Presidente a receber e convidei os meus colegas deputados que tivessem disponibilidade para aqui estarem presentes, uma vez que hoje de manhã há muitas atividades no Parlamento. Estão o Sr. Deputado Fernando Antunes, que é o coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, do PSD, a Sra. Deputada Paula Barros, que é deputada do Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Varandas, que é de Paulo Barradas, perdão, que é deputado também do Partido Socialista por Viseu, que é concretamente de Lamego, a Sra. Deputada Paula Barros é de Vila Real, mais propriamente de Chaves, e o Sr. Deputado Fernando Antunes é de Coimbra, mais propriamente de Penela. Desta vez acertei. Somos todos ouvidos, Sr. Primeiro-Ministro.
Antes de mais, boa tarde a todos. Queria agradecer a enorme honra que é estar aqui perante vocês e nesta iniciativa, a participar nesta iniciativa. Eu sou o Primeiro-Ministro deste governo que aqui se apresenta, sou o José Cidade, que à minha direita o Ministro da Educação, Miguel, a seguir o Ministro do Ambiente, o Deveza, a seguir o Ministro das Finanças, peço perdão, o Diogo Silva, exatamente, e finalmente a Ministra da Juventude, a Inês Lapa. A seguir tem, portanto, o professor que nos acompanhou em toda esta iniciativa, o professor André Rocha. Mais adiante, o nosso secretário, entre aspas, portanto, o José. E toda a comitiva, depois, da Fórum Estudante, que nos ajudou e nos proporcionou esta fantástica experiência. Em primeiro lugar, eu gostava de referir o facto de vos terem sido entregues dois conjuntos de capas. Elas não pretendem transmitir qualquer proveito publicitário, mas sim mostrar aquilo do que somos um pouco, do que somos todos. Está presente tanto o discurso que tivemos ou que dissemos no dia 24 de abril, na participação no Governo Fórum, nesta iniciativa, um conjunto de informações acerca do colégio e uma revista dos nossos cursos e a revista, portanto, do colégio, chamada, portanto, de Geração SIC, que contém a nossa participação e a nossa prestação no Governo Fórum. Penso que é tudo. Acho que as introduções estão feitas. Estaremos abertos a qualquer pergunta e.
Nós estamos a saber qual é o vosso programa. O que é que se propõe fazer?
O nosso programa, portanto, consiste, portanto, na ação em quatro áreas distintas, como já foi possível ver: educação, ambiente, finanças e juventude. A nível da educação, nós temos, portanto, a redução do número de alunos por turma nas escolas. E, portanto, uma alteração àquilo que é hoje a disciplina da área de projeto e que está em vigor no nosso sistema educativo. A nível do ambiente, nós temos, portanto, a integração de um plano portanto, de uma iniciativa ecológica, portanto, a nível das energias renováveis, em que nós temos, portanto, o atrair de empresas responsáveis por este progresso no nosso país. Não, a nível nacional.
Obrigado. A nível de avançar a pesquisa das energias renováveis. E outra medida ambiental seria a redução do número de transportes privados na cidade. A nível de, inicialmente, seria a colocação de portagens em certas áreas da cidade. Seria também uma medida aumentada pela construção de parques de estacionamento periféricos à cidade e também o aumento da rede de transportes públicos.
A nível das finanças, nós só fomos apresentar duas medidas por área. Portanto, estas seriam as duas medidas do ambiente. A nível das finanças, nós tínhamos uma ideia inicial que se prendia com uma coisa que acontece no estrangeiro, que é o chamado lobby. No entanto, e nós já fizemos ver isso na formação regional e nacional onde estivemos, que o nosso objetivo inicial, portanto, não era bem esse que nós pretendíamos transmitir. O que nós pretendíamos transmitir é, então, a associação de uma ou de uma determinada carteira de investidores a um determinado deputado, ou um determinado candidato, perdão, e isso garantiria, portanto, a segurança do investimento prometido. Portanto, nós, a nossa medida seria nós agruparmos ou nós aliarmos uma carteira de investidores a uma determinada medida, à medida principal de do programa eleitoral de um candidato, que faria, portanto, que asseguraria que essa mesma medida seria feita, que seria aplicada a quando da eleição desse mesmo candidato. Nós depois... cobrança de impostos.
Bem percebi, os gastos para uma determinada medida
sim.
Eram financiados por uma carteira de investidores, é isso?
Correto.
Então não é preciso impostos, ou é?
Não, mas não seria obrigatoriamente totalmente financiada.
Ah, era uma parte.
Exatamente.
À medida para tentar financiar o máximo possível.
Depois a seguir temos a juventude, em que nós, portanto, nós estaríamos, portanto, queríamos implementar trabalho comunitário nas escolas, como uma medida corretiva e não sancionatória, obviamente. E, finalmente, portanto, a criação de uma comissão de jovens que fosse à Assembleia, periodicamente, a dar o seu contributo e falar por aquilo que é a opinião hoje dos jovens.
Não sente que os jovens sejam representados, é isso, no Parlamento?
Apesar de tudo, nós queríamos ainda, o nosso governo queria que essas fontes de opção ou de opinião dos jovens são ainda muito partidárias. O que nós queríamos era uma eleição justa, a partir dos jovens, constituída por jovens e que falasse pelos jovens. E isso sim seria uma opinião aberta daquilo que hoje todos nós vemos a política e todos nós participamos nela.
Claro. E como é que se faria a escolha dessa comissão?
Essa comissão faria, portanto, a escolha seria feita tal e qual como a iniciativa que o Governo Fórum nos proporcionou. Significa, portanto, que teríamos uma eleição de um determinado grupo de jovens a nível distrital, a nível regional, que iria ser votada de modo a passar, supostamente, ou livremente.
Mas pode haver vários candidatos, não é?
Exatamente, vários grupos de candidatos.
E esses candidatos formavam-se a partir de quê?
Por exemplo, através da Associação de Jovens ou de grupos de jovens que se tivessem formar para falar pelos jovens. Não é? Desde que tivessem uma determinada...
Associações de jovens que fariam isso.
Exatamente.
E os partidos são associações de pessoas.
Sim. No entanto, são associações de pessoas em que, se calhar, ou no nosso ver, a opinião dos jovens não está muito presente. E se ela fosse constituída por jovens à partida, se fosse votada...
Se fossem só jovens.
Por exemplo, se fosse...
As juventudes partidárias são só jovens.
No entanto, estão associadas a um determinado programa político.
E as vossas associações de jovens também, que apresentariam propostas.
Mas apresentariam... os jovens que poderiam concorrer para a formação dessa comissão não precisavam de pertencer a uma organização fixa. Podia, qualquer grupo de jovens que quisesse participar podia candidatar-se.
E nas próximas eleições, como é que eles respondiam pelo que fizeram ou pelo que não fizeram?
Teríamos uma comissão de organização que era capaz, portanto, de avaliar esse trabalho. Também, vamos ser sinceros, nós estamos a dar uma oportunidade aos jovens. É facto que nós queremos que todos nós seguremos essa hipótese, nos agarremos a ela de mostrar aquilo que realmente valemos. E, portanto, essa opinião de certeza absoluta que vai ser justa e vai ser bem aproveitada essa...
Não digo o contrário, a única coisa que eu estou a explicar é que, para se fazerem escolhas, tem que haver ideias. Para que haja ideias, tem que haver, pelo menos, duas, três, quatro, cinco, seis listas que se apresentam.
Sim, sim.
Essas listas têm que estar de acordo com alguém. Ora, na vida democrática, essas listas são apresentadas pelos partidos. Como propõem, quer retirar os partidos dessa escolha, dessas listas, se há uma lista, por exemplo, apresentada pelo Miguel, que se apresenta, ganha, com as suas ideias, mas depois não faz absolutamente nada. E se o Miguel não se apresentar daí a 4 anos para renovar o mandato da vossa comissão, não tem como sancionar. Não, estão a ver aquilo que eu queria chamar, sim, a atenção, mas enfim.
Claro, não, mas era.
É um mecanismo básico do funcionamento democrático.
Aí, em princípio, nós iríamos dar essa responsabilidade aos jovens de elegerem alguém que fosse da sua confiança e que achassem que fosse mesmo representar a vontade dos jovens. Portanto, acho...
Nós fazemos parte não só de um programa de lista, portanto, de uma determinada lista que trazemos, mas também de um sonho que nos vem acompanhando de todos os jovens que participaram connosco. Claro. E isso é o que a gente quer transmitir e queríamos também transmitir se houvesse, de facto, essa, se pudéssemos criar essa comissão.
Falava aos meus colegas, entretanto, juntaram-se também o Sr. Deputado Bravo Nico e a Sra. Deputada Fernanda Aceiceira, que são deputados do Partido Socialista, o Sr. Deputado Bravo Nico pelo Círculo Eleitoral de Évora, e a Sra. Deputada Fernanda Aceiceira pelo Círculo Eleitoral de Santarém, mais concretamente, pelo Conselho de Alcanena. Sr. Deputado Fernando Antunes.
Bem, a primeira palavra, naturalmente, é para vos saudar. São os vencedores.
Obrigado.
Governo Jovem, do Governo Fórum Sul 18, e portanto queria saudar-vos por, enfim, pelo empenho que vos levou a ser eleitos e digamos que a ganhar este Fórum Sul 18. Dizer-vos também que estas e todas as movimentações de caráter agregador, associativo, participativo, que são feitas no nosso país, a vossa, do Parlamento Jovem, que já ouviram falar com certeza, e outras, é absolutamente essencial para aquilo que é trazer os jovens a discutir os problemas nacionais, os problemas políticos, a interessarem-se pela política, a participarem na política, a serem amanhã, hoje estão aí a ser ouvidos, amanhã, a estarem aqui, deste lado, possivelmente, como deputados, dos partidos, a representar ideias, a tentar programas, enfim, aquilo que é o pensar dos portugueses, já que a Assembleia da República e os deputados da Assembleia da República representam aquilo que são as ideias, os pensamentos, as ideologias, o pulsar dos cidadãos de um país, consoante os partidos que aqui estão representados. De maneira que era essa a solução que eu devia dizer, e já também aqui, através da senhora professora, que deve ter sido um dos grandes apoios que vocês tiveram.
Sem dúvida.
Pronto. Então, meus diretores e os vossos professores, com certeza que tiveram professores, também queria deixar-vos aqui, e agradeço que transmitam uma palavra de consideração ao vosso colégio internado dos Carvalhos, porque, naturalmente, que foi também uma estrutura que deu todo o apoio a esta organização. E sem os próprios estabelecimentos de ensino, a nível público ou privado, apoiarem e sentirem também que é precisar aos jovens esta oportunidade de participarmos em termos de cidadania na discussão dos problemas do país, nós não vamos a lado nenhum e, portanto, este movimento, com certeza, teve muitas colaborações deste e de todos os outros, já que a vantagem do fórum não vem só para quem vence, vem para todos aqueles que participam, e foram muitos, que já vi aí pelos programas dos distritos, que é um programa abrangente. Enfim, queria ou poderia dizer aqui qualquer coisa mais palpável e puxar aqui pelo poder da argumentação. Porque a política é isso mesmo, é a confrontação em termos de contraditório das ideias todas. O Sr. Presidente estava aqui, digamos que de alguma maneira, a puxar-vos para vocês se exprimirem em relação a alguns pontos, já que havia, e eu notei também, que havia aqui alguns pontos fracos, digamos, como é que vocês se vão organizar, mas como com autonomia própria, num partido, sem partidos, antipartidos. Essas questões são muito complicadas, porque os partidos são a essência da democracia, representando os vários sentidos, os vários sentidos em termos de opinião, da opinião portuguesa. E em termos daquilo que é a nossa democracia, sem partidos, nós praticamente neste momento não temos, não há maneira de nos integrarmos nos problemas da vida nacional. Já sabemos que pode haver listas independentes nas eleições autárquicas, etc, etc, mas nacionais ainda não. Ora bem, digamos que discutirmos estes problemas com total independência ou desintegrados daqueles que são os partidos é um bocado complicado. Porquê? Porque pode haver aqui implícita alguma reação aos problemas dos partidos, aos erros que os partidos cometem, pode haver alguma reação nesse tipo de discurso, mas ele também é um pouco perigoso, é um pouco como aquelas, olhem, aquelas religiões que não vão votar, por exemplo, em nenhum ato eleitoral, porque a religião não lhes permite. Há aí credos religiosos no nosso país que não participam na vida cívica e em atos eleitorais. Ora, se por acaso o êxito em termos da propaganda dessa religião fosse tão grande no nosso país que toda a gente passasse a ser dessa religião, ninguém votava. Se ninguém votava, não havia democracia. Se nós não nos integrarmos e não tentarmos corrigir aquilo que vocês eventualmente, e se calhar com muita razão, acham que às vezes está mal nos partidos, mas tem que ser por dentro, participando por dentro, que a gente ajuda a ultrapassar estas questões, nós não resolvemos também a questão. Porque ao organizarmos extra-partidos acabamos por ser mais um partido, não é? Ora bem, portanto, era esta só esta pequenina chega que vos dizer, para dizer-lhes que a nossa democracia está organizada em termos também de juventude nos partidos, e vocês têm esse papel fundamental, é de revolver, remexer, dar juventude àquilo que são as juventudes dos partidos, muitas vezes hoje muito instaladas, já têm quase muitos deles têm os vícios dos grandes. Isso é verdade. Vocês há 20 anos viam os jovens a lutar pelas direções da juventude das escolas, dos colégios. Hoje já nem se luta por isso. Hoje os partidos já não estão lá. Portanto, é preciso mexer por dentro. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, desculpe que lhe diga, mas o vosso esforço tem que ser na democracia que temos, com base na Constituição que temos, é por aí que temos que entrar. Organizarmos sim, lutarmos sim, mas no quadro democrático que temos. Muito obrigado pela vossa presença.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Sra. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, naturalmente, cumprimentar quer o Governo aqui presente, quer todos aqueles que, de forma mais direta ou indireta, apoiaram esta iniciativa e tornaram possível a participação neste programa, que, acima de tudo, é um programa que, a par com outros que se têm vindo a desenvolver, visa, acima de tudo, promover a participação cívica dos jovens. E nós sabemos que, atualmente, há quem diga que se vive alguma crise em termos de participação cívica e, portanto, todas estas iniciativas são iniciativas extremamente valorosas no que a esse aspecto diz respeito. E não só no que diz respeito ao aspecto da participação cívica em si, mas também àquilo que, com a participação dos jovens, neste caso em concreto, nestas iniciativas, também podem acrescentar em termos de ideias àquilo que é o funcionamento geral da nossa sociedade, até porque a participação cívica visa precisamente essa capacidade de intervirmos, a capacidade de propormos algo que possa enriquecer aquilo que é o normal funcionamento das sociedades. Queria dizer-vos que foi com muito interesse que ouvi o debate que o Sr. Presidente da Comissão foi estabelecendo com o Governo aqui presente e que, como disse o Sr. Deputado Fernando Antunes, a democracia se vive exatamente da capacidade de argumentação e através do argumento da defesa daquilo que são as nossas ideias e as nossas posições em relação a áreas específicas, como aquelas que, por exemplo, aqui definiram, a área da educação, da juventude, do ambiente e das finanças. Queria dizer-vos também que, do nosso ponto de vista, é extremamente importante, sim, que se desenvolva a participação cívica e que ela se faça e se inicie cada vez mais precocemente e os jovens possam ser um grande motor do desenvolvimento da participação cívica. Queria dizer-vos que há diversos fóruns através dos quais a participação cívica dos jovens vai sendo possível. E é enriquecendo esses fóruns que ela se pode tornar mais eficaz. Ao longo deste ano tiveram um papel muito importante, aderindo a um programa nacional. Foram naturalmente os justos vencedores desse programa, mas para além disso, acima de tudo tenho a certeza que conseguiram enriquecer-se com o debate que fizeram com os outros participantes, com os outros colegas que se candidataram também. Tenho a certeza também que olharam e viram nos programas dos outros colegas ideias muito válidas também em relação a temas que todos trabalharam. E que o interessante será que estas ideias também tenham uma tradução naquilo que possa ser, de facto, a elaboração de documentos, a participação, a procura da participação e do transportar dessas ideias para uma esfera em que, de facto, elas possam, de alguma forma, ser ouvidas, interiorizadas e até aplicadas. E que é interessante que se faça este esforço de, com as nossas ideias associadas e enriquecidas com a dos outros, porque nós sabemos que ninguém é dono da verdade absoluta e, portanto, devemos respeitar isso, é, como sabem, um valor de cidadania, o respeito pelas ideias e opiniões dos nossos interlocutores e, portanto, construírem e terem sempre este sentimento de que se pode construir sempre com as nossas ideias. E para que as nossas ideias, de facto, possam vingar, de certeza que têm essa experiência, é fundamental que nós consigamos consubstanciar a nossa atuação, primeiro, no conhecimento profundo das causas que queremos abordar. Desse conhecimento profundo, de facto, constituirmos aquilo que é o nosso leque de ideias e de propostas em relação a essa causa. E depois, muito importante e necessário, é fazermos a avaliação da aplicação daquilo que foram as ideias, as propostas que num determinado momento colheram a maioria das opiniões favoráveis, para que possamos sempre com essa avaliação identificar os pontos ótimos, os bons e os pontos suscetíveis de melhoria. Precisamente porque a nossa atuação face a qualquer área, a nossa atuação é sempre suscetível de melhoria. E os processos é mesmo assim que funcionam. Temos algo sobre o qual trabalhar, temos ideias para trabalhar, trabalhamos, avaliamos e introduzimos, fazemos a retroação, ou seja, voltamos ao início para ver onde é que podemos, de facto, melhorar ainda mais a nossa atuação. Há uma palavra que gostávamos de vos deixar, para além da palavra de incentivo, no sentido de que continuem desta forma, de outras formas, a ser o motor da verdadeira participação cívica dos jovens, de vos lembrar que, de facto, têm outros fóruns e outros espaços onde também podem e devem exercer essa vossa ação. E lembro-vos, por exemplo, os Conselhos Municipais de Juventude, que nem todos os municípios ainda os têm constituídos, mas que aos jovens, aos próprios jovens, compete também incentivar e chamar a atenção para que eles se constituam, na medida em que são importantes espaços de participação cívica para os jovens e de participação cívica muito direta em áreas específicas do seu município, em que, de facto, a sua intervenção, naturalmente, para além de válida em termos de ideias, possa ser útil em termos de eficácia de ação. É assim que as sociedades se constroem e se constroem de uma forma participada, porque, como sabem, nós vivemos num sistema democrático representativo, mas nunca nos devemos coibir de olhar para o nosso sistema democrático e perceber que a democracia representativa pode caminhar a par com a democracia participativa, sem receios, sem medos, sem preconceitos. E é com a participação de todos que isso se consegue. Parabéns, parabéns a vós, parabéns a todos aqueles que vos apoiaram e à vossa instituição em particular, que de facto é merecedora de uma palavra pela forma como com certeza vos apoiou e colaborou para que pudessem estar aqui hoje.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Barros. Sr. Deputado Paulo Fernandes.
Caros membros do Governo Sub-18, eu vou deixar de lado estas questões mais protocolares porque vou passar por uma intervenção um bocadinho mais prática.
Olá.
Ainda que eu subscreva tudo aquilo que foi dito até agora, devo dizer-vos que fiquei extremamente satisfeito, até fascinado, com a tentativa que vocês prepararam e pensaram no sentido de manter vivo aquilo que é o sistema democrático. Ou seja, realmente nós temos um sistema democrático que assenta em determinadas regras, mas não deixa de ser gratificante, até compensador, entusiasmante e até descansante, desculpe o neologismo porque não existe, mas no sentido de nos deixar a nós descansados, porque realmente os nossos jovens conseguem, ainda que a democracia tenha estas regras, ser inventivos, criativos o suficiente para tentarem renová-la, renovar o seu esquema, o seu sistema, enfim. Fiquei de facto fascinado com a vossa criatividade e desde já vos queria dar muitos parabéns por isso. Acho... Eu sinto-me representado, relembro-me da minha juventude, vendo-vos aqui sentados a falar sobre isso. Portanto, desde já, muitos parabéns. E penso também que devem continuar com essa criatividade, porque a democracia vive de regras, mas também vive de um espírito inovador. E não tenham dúvidas, ela precisa de ser renovada e os tempos não são sempre os mesmos. Por isso, ela carece da criatividade dos jovens, que de vez em quando vêm com um sistema qualquer, nova ideia, que podendo parecer desajustada, a meu ver, não é, porque acho que a vossa irreverência serve perfeitamente ao nosso sistema democrático. Muito obrigado pela vossa intervenção. Agora vamos a coisas mais práticas. Eu sou uma pessoa mais prática. E dirigindo-me ao Sr. Ministro da Educação, ao Miguel. Miguel, por aquilo que eu pude estar a ver aqui de relance, ainda que tenha sido relance, houve muitas iniciativas que resultaram da relação das mais diversas escolas a respeito à educação. Vocês são o projeto vencedor, constituem-se como o projeto vencedor, e no que diz respeito à educação, elegeram aqui duas prioridades. É sobre uma delas que eu queria que vocês dessem o vosso testemunho, porque penso que também este encontro serve um pouco para debater de uma forma mais prática, quizá até mais fluente, não sei, mas não interessa, estamos aqui para o que for necessário. Uhum. Esta questão da redução dos alunos por turma. Aquilo que eu pedia ao Miguel era de uma forma, pronto, prática e pragmática, que nos dissesse, afinal de contas, como chegaram à necessidade de estabelecer esta prioridade, qual é o testemunho que recolheram dos vossos colegas, das vossas discussões, das vossas conversas, e quais são os motivos principais que os levam a selecionar esta prioridade, esta proposta.
Obrigado. Então, nós contactamos com várias outras escolas e verificamos que em muitas delas as turmas são constituídas por mais de 25 alunos, chegando até, por vezes, aos 30 alunos. E nós observamos isto e vimos que se reduzirmos o número de alunos por turma, conseguimos facilitar a prática de técnicas pedagógicas inovadoras por parte dos professores. Podemos também reduzir os problemas de indisciplina na sala de aula, através da redução das interrupções da mesma. E depois, aumentar também o tempo que cada professor disponibiliza ao aluno. Assim, pensamos que isto será uma das prioridades, porque achamos que comportará melhorias bastante substanciais no sistema educativo. Penso que respondi às suas perguntas.
Relativamente, nós sabemos, por numerosos estudos de psicologia, peço perdão de estar a interromper, mas também para auxiliar, nós sabemos que é incomportável a quantidade de alunos que um professor tem à sua frente durante uma aula. E, embora isto se verifique muito mais no litoral, onde este problema se agrava, porque, de facto, nós temos um grande número de jovens a estudar no litoral, cada vez mais, e, portanto, é uma necessidade que surge do próprio decorrer dos tempos. Dessa necessidade também surgiu respostas, e nós, uma delas que encontramos foi então esta. E em que é que isto consistia? Consistia, portanto, na redução desse número de alunos, porque nós sabemos que existem inúmeros estudos que nos dizem que quanto menos alunos houver, mais proveitoso vai ser o sistema educativo e mais educação nós podemos transmitir num mesmo período de tempo. Apesar de tudo, nós sabemos que se houvesse menos alunos por turma, o professor poderia dar mais atenção a cada um desses alunos. Poderia dar uma forma de gerir mais a aula, tirar dúvidas, trabalhar erros ou falhas. E, portanto, isso seria uma forma muito grande de nós melhorarmos o sistema educativo em Portugal. Eu gostava só de fazer o reparo, não nos interpretem mal. A nossa medida em relação à admissão de jovens era para trabalhar em cooperação com aqueles que já existem, não em oposição. O nosso intuito era, nós queremos participar nessa democracia, participantes, desculpa em redundância, nós queremos fazer parte dela e de certeza que todos os jovens também querem. E como tal, se nós conseguíssemos, não estou a dizer revolucionarmos a democracia, mas se nós conseguimos mostrá-la mais, um bocadinho mais aberta com esta comissão, com esta participação aliada a todas as outras fantásticas que já existem, achamos que seria muito mais proveitoso e um contributo muito maior para aquilo que é a democracia hoje e o nosso país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Governo aqui presente, na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro, e dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho e pela vossa disponibilidade para assumirem responsabilidades do Governo. Eu acho que isso é muito importante nos tempos que correm, quando as pessoas se disponibilizam para o exercício de funções governativas em representação dos seus concidadãos, assumindo responsabilidades, assumindo os problemas e tentando construir as soluções. Eu estava aqui a ouvir o meu colega Paulo Barrados e lembrava-me também no século passado, quando eu era fisiologicamente jovem, também assumi as minhas responsabilidades políticas, não logo nos partidos políticos, mas pela via da participação cívica e social na minha própria comunidade. E foi aí que foi a minha formação política e foi aí onde eu concretizei pela primeira vez as minhas responsabilidades de cidadão. Na identificação dos nossos problemas juvenis, que nos diziam respeito, e tentando construir as nossas respostas ali, no nosso sítio. E é quando nós assumimos a conjugação dos verbos da vida na primeira pessoa do plural, nós, os nossos problemas, as nossas soluções, a nossa circunstância, as nossas capacidades, a nossa disponibilidade, que nós fazemos política, independentemente da circunstância física ou institucional onde nós nos encontramos. E fazemos a política em qualquer lado, na nossa escola, na nossa família, na nossa associação juvenil, na nossa profissão, com os nossos amigos nos grupos informais, nos órgãos de comunicação social, nos partidos políticos, nas juventudes partidárias, em qualquer espaço de cidadania nós podemos exercer a nossa capacidade política. É por isso que eu vos dou as minhas felicitações. Porque, no fundo, a essência da política é isso que vocês estão aqui a fazer. Que é, no fundo, pensarem, olhando para a realidade, pensarem essa realidade, imaginarem uma realidade futura que seja diferente para melhor daquilo que é no presente, porque nós todos construímos projetos de futuro partindo da observação que fazemos, observação crítica da nossa própria realidade, da nossa circunstância. E é essa diferença entre o que observamos hoje e aquilo que sonhamos amanhã que é o nosso projeto político. Seja ele partidário ou não, seja ele um projeto local ou não, seja um projeto global ou não. É essa diferença que todos nós temos na nossa vida entre aquilo que somos e aquilo que queremos vir a ser, que é o nosso projeto de mudança, de intervenção política. Isso é fundamental, que é pensar livremente, termos a capacidade de imaginar e de construir cenários de futuro. Pensar livremente, isso é fundamental e foi o que vocês fizeram através das vossas propostas. Olharam para a vossa realidade e traçaram cenários para o vosso futuro e apresentaram-nos, que é a segunda dimensão fundamental da política, que é expressar livremente aquilo que nós pensamos. Foi o que vocês já fizeram. construíram os vossos cenários, pensaram, imaginaram, criaram e expressaram, tal como todos os vossos colegas que participam e que participaram neste programa. E estão hoje perante a terceira dimensão da política, que é fazer aquilo que se diz. Que é como quem diz, fazer o que se diz, fazer o que se pensou. E essa é, neste momento, a vossa responsabilidade, que é concretizar, através dos instrumentos, muitos instrumentos que vocês têm hoje à vossa disposição para intervirem politicamente na nossa vida, para contribuírem com o vosso trabalho, com a vossa criatividade, com a vossa juventude, para concretizarem a vossa proposta política. E podem fazê-lo em qualquer lado. Podem fazê-lo nesta Assembleia, através dos instrumentos que os cidadãos têm hoje à sua disposição para intervirem, digamos, na elaboração das leis, na proposta de leis. Podem fazê-lo na vossa escola, porque muitas destas medidas podem ter aplicação na vossa escola, através da vossa participação. Podem fazê-lo nas associações a que pertencem. Podem fazê-lo no seio da vossa família, no seio, enfim, do vosso círculo mais próximo. E é essa a vossa responsabilidade, é essa a responsabilidade de qualquer governo. É fazer aquilo que apresentou como o seu programa e que foi sufragado pelo colégio eleitoral que o sufragou. E eu desejo-vos muitas felicidades para a vossa ação governativa e disponibilizando, obviamente, penso eu que todos os meus colegas, nosso grupo parlamentar, para vos ajudar a levar a bom porto a vossa tarefa governativa, como nós sabemos, nunca é fácil nos tempos que correm. Desejo-vos muito boa sorte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravnik. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Não sei se o Ministro da Juventude quer dizer alguma coisa. Quer carregar aí no seu microfone, se faz favor.
Em relação às minhas medidas do Ministério da Juventude, já referiram, em relação à Comissão de Jovens, e eu acho que é muito por aí, porque o que falta nos jovens, tudo bem que há associações políticas em que os jovens realmente podem participar, mas ainda falta muito espírito, aquele espírito crítico e político de fazer alguma coisa em vez de se queixar. E acho que esta comissão iria, sem dúvida, fomentar muito esse espírito político e participativo. Realmente fazer alguma coisa pelo país. A comissão de jovens teria uma presença mensal na Assembleia e teria, claro, seria convocado pelo Presidente da Assembleia da República, assim que sempre que houvesse algum assunto respeitante à juventude, seria convocado e teria um poder consultivo. A opinião dos jovens estava representada naquela comissão e seria muito importante para dar a visão dos jovens em relação aos assuntos.
Não sei se mais algum dos seus membros do governo querem falar.
Nós podemos falar acerca das nossas medidas, de como que as colocaríamos em prática, mas se tiver alguma questão...
As medidas foram claras. Nós agarramos numa ou outra, mas em particular, agarramos nesta da Comissão de Jovens.
Claro.
Porque esta da Comissão de Jovens convoca-nos para um espaço de debate muito interessante, como os meus colegas já referiram e bem, que é o debate que é trazido por quem considera que os partidos tomam conta de tudo. E por quem considera que não estão suficientemente bem representados no Parlamento. Correto? É essa a motivação da Comissão de Jovens. Querem participar?
Sim.
E não encontram forma de participar.
Eu não diria tanto assim. Já há algum tempo fizeram uma questão que era o que é que eu pensava dos políticos. O facto que eu respondi foi: o político é alguém que tem uma visão. E essa visão altera a vida, altera a forma de ver a vida, altera as nossas crenças. E essa visão é principalmente a visão do nosso país, a visão daquilo que é melhor para todos nós portugueses, entendamos. E o que nós queríamos fomentar, para além do espírito crítico, o espírito iniciativo, o espírito de participação em tudo o que é política hoje, porque, apesar de tudo, é a política que nos rege, é a política que também faz parte de nós.
Primeiro-ministro, tenho que responder à pergunta.
Sim,
A pergunta é: o que é que motivou a proposta?
A proposta motivou...
Primeira razão, diga lá.
O facto de a nossa juventude estar muito ligada a um espírito partidário que não traduz à partida... Peço perdão, então, não compreendi assim.
Eu disse que havia duas razões que convocavam, que foram trazidas por vós, e que têm a ver com uma excessiva presença dos partidos em toda a participação política e, por outro lado, o facto de sentirem que os vossos problemas não estavam suficientemente representados no Parlamento. Há Sim. mais alguma razão que tenha motivado essa proposta?
Uma grande questão é que, sem dúvida, como o Sr. Deputado referiu, os partidos são essenciais, são a força motriz da política.
Mas há mais alguma razão que tenha
Sim.
motivado?
A questão é que há, quer nós queiramos, quer não, há sempre uma ligeira aversão na juventude à política. Há sempre aquela ideia errada.
Mas então, a pergunta que eu faço é o seguinte.
Uma de outras era fomentar essa expressão política.
Mas é isso que eu estou a dizer.
Permite a participação política fora do partido.
Mas é isso que eu estou a dizer. Portanto, a motivação que vos levou a apresentarem essa proposta, no fundo, é alicerçada em duas razões. Primeira, o facto dos partidos estarem excessivamente presentes, na vossa opinião, lá está, excessivamente presentes na vida pública, e em segundo lugar, o de não se sentirem suficientemente bem representados no Parlamento.
Sim.
E também por acharmos que este espírito crítico deve ser desenvolvido. E eu acho que esta medida foi muito, também pela experiência que estamos agora a viver, por sabermos que nos debates que já tivemos até agora nas fases regional e nacional, que o debate entre as medidas e entre os governos foi muito bom para o crescimento individual.
Mas estamos todos de acordo, estou a dizer. Eu ainda só disse o início.
Desculpa.
Das vossas medidas, nós selecionámos esta, que tem estado aqui a ser objeto de discussão, não pela medida, mas pelo que está por trás da medida. E o que Sim. está por trás da medida foram estas duas razões que eu enunciei, daquilo que disseram. E nós quisemos colocar aqui em cima da mesa algumas evidências, mas eu gostava de colocar mais. Os jovens hoje podem participar, sim ou não? Podem. Porventura desconhecem os mecanismos de participação para fazerem chegar as suas ideias e as suas propostas. Quando, por exemplo, a Ministra da Juventude diz que nós gostaríamos de vir cá ser recebidos uma vez por mês pelo Presidente da Assembleia da República e sempre que houvesse alguma matéria legislativa queríamos ser consultados, queríamos ser ouvidos, ela tem toda a razão. Mas já é feito. É feito por quem? Ao Conselho Nacional de Juventude, que tem as organizações de juventude todas do país, todas, quer dizer, tem as nacionais e tem as locais, que lá estão representadas, e de estudantes, e, portanto, é a plataforma máxima, é a maior que existe representativa dos jovens, mas também enviamos para associações de estudantes, para tudo o que são associações. Só que os jovens associados em Portugal correspondem talvez a uns 10%, se tanto, da totalidade dos jovens portugueses. Mas nós não podemos culpar aqueles que querem participar pelos 90% que não participam. O que acontece muitas das vezes em Portugal, e não é só na juventude, é que as pessoas têm um problema e querem de imediato ver esse problema resolvido. Têm toda a razão, se tem um problema quer ver resolvido. Só que não há uma varinha mágica para resolver os problemas das pessoas de um momento para o outro. E a participação, designadamente por via do associativismo, seja ele político, seja ele cívico, como foi também referido, é uma participação que deve ser incentivada. É por isso que existe um programa desenvolvido pela Assembleia da República, que é o único, que é o Parlamento dos Jovens, que esta comissão coordena. Este programa, o Parlamento dos Jovens, este ano, sabem quantas escolas envolveu em todo o país? Façam lá uma ideia, Sra. Ministra da Juventude. Então não sabe, tem que ter os seus assessores aí a dar-lhe esses elementos. Diga lá, uma ideia, quantas escolas? 650 escolas. Sabem quantos jovens se envolveram diretamente a escrever e a debater? Escrever e a debater, tinham que escrever, tinham que apresentar recomendações. Uma ideia. Os jovens participam um pouco, não é? Quantos, Sr. Primeiro-Ministro?
Se me referiu, 10%.
Não. Sendo... 20 mil jovens. E sabem quantos votaram? Porque primeiro havia um debate nas escolas, depois as escolas selecionavam uma, há uma seleção de um debate distrital, e depois selecionam uma não, neste caso são dois da escola que ganha e vêm ao nacional. Mas sempre atrás de ideias, sempre atrás de uma recomendação, não são as pessoas, são as recomendações. Votaram mais de 120 mil, votaram 121 mil jovens nas escolas. Portanto, é um projeto que visa, por um lado, explicar o que é o Parlamento. E isso porque muita gente não sabe o que é o Parlamento, acha que o Parlamento é um sítio onde não se faz nada, só se fala. E essas pessoas acham que o facto de só se falar não ajuda a resolver problema nenhum. Portanto, neste caso, para essas pessoas, nós estamos a perder o nosso tempo. Porque estamos a ouvir e a falar convosco. Não é essa a vossa opinião, nem a nossa. Porque senão nós não estaríamos nenhum de nós aqui. Mas essa é a percepção que existe sobre o trabalho parlamentar. E esse é o primeiro objetivo desse programa. O segundo é de criar nos jovens, no ensino básico e no ensino secundário, o bichinho da participação. E todos os anos, esta comissão escolhe dois temas, um para o básico e outro para o secundário, para que os jovens tratem. Precisamente, depois têm que fazer recomendações e é na base disso que há as eleições. Este ano, no secundário, no básico, o tema foi a saúde alimentar, não é? Por causa da obesidade, dos maus hábitos alimentares que possam existir. E, portanto, houve recomendações. E na sessão do secundário, o tema foi precisamente o da participação. E sabe o que é que acontece? Há 10 recomendações que são aprovadas, no básico e no secundário. Essas recomendações são enviadas ao Parlamento. E o Parlamento, as que são da sua responsabilidade, segundo a Constituição, nós respondemos. As que não são da nossa responsabilidade, mandamos para o Governo, para o verdadeiro, para responder. Para quê? Para que para o ano, quando vierem novos jovens, eles saibam. E as recomendações do ano passado? Foi só para fazermos aqui uma fotografia ou houve resposta? E, portanto, as que houve resposta, houve resposta. As que não houve, eles podem criticar, podem avaliar e podem dizer, afinal, não nos ligam nenhuma. Ora, isto é um trabalho muito interessante de divulgação do Parlamento, de consciência por parte dos jovens dos seus problemas, do que é que eles podem fazer para resolver os seus problemas e de como as instituições dão resposta, ou não, dependendo do grau de resposta, mas que eles possam criticar. Isto é muito interessante e muito bonito. Estou convencido que a maior parte de vós não conhece este programa ou conhece com pouca informação. Portanto, o que acontece é que também temos, e com isto termino, uma cultura na sociedade portuguesa em que as pessoas, aliás, eu costumo dizer isto, não tenho que concordar com o que eu digo, nem sequer os meus colegas, como é óbvio, mas muitas das vezes, quando se acende uma lâmpada de uma televisão e se pergunta à pessoa, olha, já foi informada, sabe o que é isto, assim, assim? Não, é a primeira resposta que a pessoa diz. Eles não o informam, portanto já está defendida, para a pergunta que vem a seguir, não é? Porque a pergunta que vem a seguir é o que é que pensa. E a pessoa, se não estiver interessada, já está assim, já resolvi o meu problema. E eles não informam. Quem são eles? Então nós, para sermos informados, precisamos deles, quaisquer que sejam esses eles. É evidente que há uma responsabilidade da parte de quem está na política ativa, seja governo, seja parlamento, seja um presidente de câmara, sejam vereadores, de dar a informação. Mas também há a responsabilidade dos cidadãos em irem buscar e procurar essa informação. E muitas das vezes o que acontece é que as pessoas ficam mais comodamente sentadas no seu sofá, ou brincam, ou fazem tudo o que querem, e depois responsabilizam sempre os outros, os eles. Há sempre um eles quaisquer. Ora, isso não é a melhor atitude para quem quer intervir, para quem quer participar. Como é o vosso caso, querem intervir, querem participar e querem apresentar mais propostas. E, portanto, se nós todos, na sociedade portuguesa, fizéssemos uma evolução nesse sentido, não é agora de um momento para o outro, estamos todos a participar, não é? Porque as pessoas também têm direito a não participar, não é? Claro. E, portanto, se todos fizéssemos um esforço maior para o nível da nossa terra, da nossa freguesia, do nosso concelho, do nosso país, podemos fazer um pouco mais, informarmos um pouco melhor e sabermos dar alguns contributos, compreendemos melhor os políticos. E, se calhar, alguns deixariam rapidamente de ser políticos, porque eram rapidamente substituídos por outros, que são o caso daqueles que acham que a vida poderia ser diferente, que entravam nas organizações partidárias e nos partidos, e já não sei se foi o deputado Fernando Antunes que disse, e revolucionavam no sentido de evitar que elas estivessem tão instaladas e tão instaladas como estão os partidos políticos. Isto não quer dizer que nós não critiquemos os partidos e não critiquemos o funcionamento da nossa democracia, que ainda está excessivamente sobre os partidos. Isso houve uma razão, sabem porquê? Porque o modelo que foi definido foi feito a seguir ao 25 de Abril. E os partidos eram coisas novas em Portugal. Mas não nos podemos esquecer que a Primeira República demorou 16 anos. Houve 40 governos. E, portanto, nesses 16 anos houve muita instabilidade. E essa instabilidade foi sempre associada aos partidos. Essa coisa, dividem-se todos em vez de lutarem para o bem comum. Então, e as pessoas que lutam para o bem comum não têm opiniões diferentes? Claro que têm. Vão a um condomínio para ver se não há opiniões diferentes sobre o bem comum. Vão à vossa rua reunir os vizinhos todos para ver se não há opiniões diferentes sobre os bens comuns. As pessoas não querem dizer, por terem opiniões diferentes, que não lutem pelo mesmo objetivo. Só que têm vias diferentes de lá chegar. E então os partidos, com o receio, e os constitucionalistas na altura com o receio, porque a democracia ainda estava a gatinhar, não era? Ainda era bebé, não é? O que é que fizeram? Puseram os partidos a tomar conta de tudo. Porque assim é a garantia de que isto não regressa atrás. Não volta à ditadura que vivemos. Só que já passaram, desde 74, 35 anos. E, portanto, já estamos numa altura de abrir espaço para que os cidadãos também possam participar e que não haja um monopólio dos partidos em toda a vida cívica. Foi por isso que hoje já há a possibilidade dos cidadãos independentes candidatarem a câmaras municipais. Por exemplo, nas últimas eleições houve 35, se não me falhar a memória, 35 candidaturas de cidadãos independentes a câmaras municipais. Mas destes 35, só uma dessas candidaturas, por acaso até ganhou, foi em Alvito. É que foi verdadeiramente duas, qual foi a sua? Diga. Pois, mas não sei se abrange esta característica que eu vou anunciar, mas já agora, se abranger, diga-me. É que foi verdadeiramente cidadãos independentes. Todas as outras, exceto agora a questão do Redondo, eram dissidentes de partidos políticos. Então só uma, exato. Dissidentes de partidos políticos, não é? A visibilidade maior foi em Lisboa, onde o professor Carmona Rodrigues era dissidente, embora não sendo militante do PSD, mas era o presidente da Câmara, não é? E apresentou uma lista de cidadãos. E a arquiteta Helena Roseta, que era dissidente do PS e que fez essa lista. Quer dizer, é preciso rompermos esta lógica. Por exemplo, hoje os cidadãos podem dirigir petições à Assembleia da República, podem apresentar projetos de lei na Assembleia da República. Posso fazer publicidade? E se um projeto de lei meu, que vai ser entregue esta semana, puder vier a merecer o apoio dos meus colegas, também poderão propor candidatos a provedor de justiça. Porque o provedor de justiça é o representante dos cidadãos perante os abusos de poder da administração pública. E, portanto, tem sentido. Quer dizer, continuam a ser os deputados a votar. Mas outros exemplos que podiam ser dados em como os cidadãos têm cada vez mais possibilidades de fazer valer os seus direitos. E se é verdade que temos que ser críticos em relação aos partidos e à maneira como os partidos ainda monopolizam muito a vida pública em Portugal, também é verdade que devemos dizer aos cidadãos que eles têm espaços que precisavam de ocupar mais, de se informar mais, porque também os aproveitassem. Isso também obrigava a que as instituições e os partidos dessem mais atenção àquilo que vem da própria sociedade civil. Já vos dei uma seca.
Não, de todo.
Tá bem?
Relativamente a essa sessão sobre a comissão, o Dr. António José Seguro vai concordar comigo quando diz que a resposta... não sabíamos, não temos informação, não nos chega informação. Está errada. Irá concordar comigo. O que nós queremos é que isso não seja a resposta quando interpelados. O que nós queremos é que aumentar essa informação, não digo que seja pouca, mas se nós aumentarmos essa informação, vai haver menos desculpas para responder a mesma resposta. Então o que é que nós vamos ter? O que nós vamos ter é, e agora também muito ligado àquilo que foi as bases do que enumerou, de que se baseou a nossa medida, nós vamos ter com que a ideia do que é política hoje mude, a ideia do que são os políticos hoje mude e que a nossa representação seja ainda maior. E uma coisa muito concreta agora relativamente. Embora muito bem tenham feito e tenham sido propostos temas a nível do básico e do secundário, se calhar, ou na nossa opinião, isso se calhar fugia um bocadinho àquilo que seria mesmo a opinião dos jovens. Se calhar nós estamos a cingir demais a nossa área de atuação. Se nós, por acaso, conseguíssemos com os temas...
Sim, mas...
Mas isso significaria então que nós em cada ano só poderíamos discutir determinados temas. O que significa que nós podíamos, e de forma aberta e totalmente crítica e totalmente aposta para a democracia, o facto de nós transportarmos isso para a política, mas também pela outra via, que nos garante não só sobre esses temas, mas também sobre os temas que nós achamos que pertencem à atualidade e que de facto pertencem. Mas numa zona? Apenas a nível... Desculpe, eu não percebi o que tinha dito.
Mas há de reparar que a maior parte das iniciativas que já referiu dizem sempre respeito a associações de jovens. E como referiu, 90% dos jovens não são ativos. Nós queremos, com esta medida, fazer com que esses 90% tenham um incentivo maior a participar.
E como é que faz? Então vamos lá discutir a medida.
Então,
como é que faz?
Muito simples. Primeiro... promovemos essa divulgação em todas as escolas,
todas as
com escolas. Diversos meios.
Depois?
depois organizamos, como é o caso do governo sub-18, uma eleição dos jovens em que todos participem.
E cada escola elege quantos?
Elege, por exemplo, uma lista, um grupo de candidatos.
E mesmo candidatos.
E essa lista o que é que faz a seguir?
Essa lista.
Uma seguinte eleição a nível nacional entre as listas.
Cada escola. Portanto, há duas eleições, uma na escola e outra a nível nacional.
Não. Pode haver eleições intermédias?
Três eleições.
Por exemplo, sim.
Três eleições.
Sim.
E depois há uma nacional.
Exatamente.
Então, mas podem fazer isso através das associações de estudantes.
Mas nós queremos abranger isso a todos os jovens. E quantos jovens pertencem à associação de estudantes?
Vamos lá ver uma coisa. Se o universo escolar, estou a falar da vossa proposta,
sim,
se
sim,
o universo
sim.
escolar é o universo da eleição.
Uhum.
É isso?
O universo escolar é o universo da nossa eleição. Sim.
Ora, não há nenhum aluno que esteja impedido de ser membro da Associação de Estudantes, pois não?
Existem escolas que não têm Associação de Estudantes.
Aí está.
Posso fazer uma pergunta? Não há nenhum aluno que esteja impedido de ser membro da Associação de Estudantes?
Sim, sim, sim.
Todos podem ser.
Sim. Se for parte de uma escola que tenha...
Sim, mas... Sim.
Todos podem ser.
Sim, sim.
Porquê que não são? Atualmente?
Não são por um motivo muito simples. Reparem, em primeiro lugar, não são...
Porquê que não são?
Não são porque, se calhar, não têm oportunidade.
Porquê que não têm oportunidade?
Porque só X número de alunos é que pode fazer parte da Associação de Estudantes.
Porquê que só é que pode?
Porque a Associação de Estudantes é...
É de todos. Portanto, é um ato voluntário. Quem quiser é membro da Associação de Estudantes. Compreendo.
Sim, mas nós não temos uma escola toda em que todos façam parte da Associação de Estudantes.
Pois, o que eu estou a dizer é que se não temos uma escola toda que faça parte da Associação de Estudantes, quer dizer que os jovens nas escolas não se motivam para a participação.
Pode não ser uma questão de motivação.
Muitos.
Então pode ser uma questão de...
Muitos jovens acreditam hoje que...
Não concordar com o sistema da Associação de
Estudantes. E iriam concordar com a Comissão.
Podiam participar diretamente nessa comissão sem ser pelo intermédio de uma associação.
Estamos esclarecidos. O que eu vos quero explicar é que hoje a maior parte das escolas, ou uma grande parte das escolas, para não ser, não tem associações de estudantes. Mas, as associações de estudantes do secundário, bem, estou no básico, isso, mas pronto, mas concentrando-me só no secundário. No ensino secundário não há sequer uma representação nacional das associações de estudantes do secundário. Durante estes anos nunca se conseguiu fazer uma representação nacional. Mas eu deixo-vos um desafio, e aqui entre todos nós. Os meus queridos amigos são membros, são alunos de uma escola e são alunos do secundário,
sim.
Correto?
Sim.
Porquê que não lançam para o ano essa iniciativa? Criar uma Associação Nacional dos Estudantes do Ensino Secundário. Lancem essa iniciativa. E quando ela estiver a ser concretizada, mandavam-nos um convite para irmos à vossa escola. Combinado?
Combinado.
Então podemos marcar uma data para ir à vossa escola. Está bem? Digam lá quanto tempo é que precisam para fazer isto, mais ou menos.
Vamos falar a níveis logísticos, então.
O nosso mandato dura um ano.
Exatamente.
Certo?
Então, pode ser um ano. Pode ser dois a um ano. Se pudermos ir todos, vamos todos, mas pelo menos eu comprometo-me a ir à vossa escola. Desde que esteja criada a associação. Se não tiver criada a associação, vêm os meus queridos amigos e a senhora ministra cá abaixo conversar connosco outra vez.
Mas como deve...
está a desafiar-nos criarmos uma associação de estudantes ou uma associação...
Eu estive a tentar explicar-vos pedagogicamente as dificuldades, como funciona a democracia e as dificuldades da participação. E o governo disse-me, não senhora, nós conseguimos. Porque aqui a nossa ideia, nós vamos revolucionar isto. E, portanto, nada melhor do que nós verificarmos. Um ano é tempo suficiente para concretizar. Portanto, o Governo tem como obrigação decorrente aqui da nossa conversa concretizar aquele ponto. Os outros está desobrigado de o fazer. Agora, neste tem a obrigação de o fazer. E daqui a um ano encontramos todos na vossa escola, no vosso colégio, ou vem cá todos abaixo dizer, afinal, isto é mais complicado do que
mas deixe-me só fazer uma pergunta. O Conselho Nacional da Juventude que referiu.
Mas primeiro, aceitam o desafio?
Primeiro, eu pessoalmente queria alguns pormenores.
Ah, sim, faz favor, então.
O Conselho Nacional de Juventude já não constitui uma reunião de associações de estudantes a nível nacional. Mas que diferença é que está a propor, então? Não. Então estava a dizer... quiser fazer uma só das associações.
A vossa proposta é uma comissão de jovens estudantes, correto? Diga.
Mas que não implica associações de estudantes.
Ah, não querem fazer pela não, associação?
Não, necessariamente.
Muito bem. É como quiserem. Peço desculpa. Eu só estava a ajudar.
Era isso o pormenor.
Não, é como quiserem. Ficam livres.
Assim.
Uma das vossas propostas é a criação, onde é que está? Criação de uma comissão de jovens na Assembleia da República. Portanto, essa criação, essa comissão de jovens, como me explicaram, é uma comissão nacional, que decorre de três eleições, uma local, outra distrital e finalmente a nacional. Pronto, daqui a um ano encontramos, ou no vosso colégio, ou aqui.
Eu gostaria então de saber então quanto tempo foi necessário para criar, por exemplo, a CNJ. Quanto tempo?
O Conselho Nacional de Juventude.
Sim.
O Conselho Nacional de Juventude levou talvez, deixa-me ver, organizações nacionais, talvez tenha levado aí uns 2 ou 3 anos a criar.
Pronto. Nesse espaço de tempo nós iremos
fazer. Não, mas não é, atenção, não é, é uma estrutura completamente diferente.
Sim,
o Conselho Nacional de Juventude foi criado, sabe com quantas associações? 12. Eram 12 pessoas que se reuniam durante 2 ou 3 anos. Nós estamos a confundir coisas. Hoje é que ela já tem uma representatividade maior. Mas estas 12 pessoas, sabem quem eram? Pela primeira vez, um comunista entrou numa sede do CDS. E pela primeira vez, um membro do CDS entrou na sede do Partido Comunista. Portanto, estamos a falar em termos completamente diferentes. Portanto, não se pode equivaler coisas que são diferentes. O que está aqui em causa é a vossa vontade, e eu louvo-vos por isso, como louvam os meus colegas todos, de criar uma comissão nacional que represente os jovens estudantes do secundário.
Desculpa.
Aplaudimos. E, portanto, um ano é um tempo suficiente para fazer essas 3 eleições.
Posso ser?
Ser a ministra. Temos é que terminar, não é? Mas siga.
O molde que nós estávamos a pensar para a comissão de jovens, que era um prazo, pode ser já hoje à tarde. Porque o molde que nós estávamos a pensar para essa comissão é exatamente o molde do governo sub-18. Ou seja, chegará à comissão um grupo tal como nós, que passou pelas várias fases e debateu com outras escolas de vários países, mas que foram selecionadas.
E eu ouviu ideias?
Não.
Ora, nós estivemos presentes, houve a nível regional, a nível distrital. Connosco estiveram presentes a nível do Porto, pelo menos 12 escolas relativamente à do Porto. A nível nacional, estiveram mais 12 ou 13?
Não, espera aí. Quantas escolas ao todo participaram? Não, mas ao todo. 80. Mas a iniciativa foi divulgada...
Nós podemos alargar essa... Exatamente.
Daqui a um ano,
tudo bem?
Tem que ser um bocadinho antes, que o nosso mandato daqui a um ano já acabou.
Pois. Ok, obrigado. Nós queremos agradecer a oportunidade.
Uma iniciativa que eu conheço e que resulta de um sonho de pessoas de colocarem no terreno o Fórum Estudante e que depois também deu origem a outros projetos interessantes.
nós queríamos agradecer também a oportunidade. Obrigado.